Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, a primeira parte da reunião corresponde a uma audição, obviamente solicitada pela nossa comissão, que terá como objetivo conhecer melhor a experiência do processo de descentralização na Dinamarca e, neste propósito do nosso debate sobre o processo de descentralização em curso, convidamos para esse efeito o Sr. Embaixador da Dinamarca em Portugal, a Sra. Merkel Suhr, que eu queria desde já agradecer
muito a presença na Assembleia da República. É um gosto tê-lo aqui connosco na Assembleia da República, muito obrigado. E vamos ter também, através de videoconferência, o Sr. Diretor de Serviços de Tarefas e Estrutura, Economia Municipal e Regional, no Ministério da Economia e Assuntos Internos, o Sr. Søren Jensen Jensen, que, segundo o Sr. Embaixador acabou de me dizer, está há cerca de 15 anos com esta responsabilidade e, portanto, tem uma vasta experiência nesta matéria e, portanto, será com certeza a pessoa mais qualificada para nos poder apresentar o processo na Dinamarca e também prestar todos os esclarecimentos que as senhoras e os senhores deputados pretenderem sobre esta matéria. Esta audição terá uma duração prevista de 45 minutos. A primeira parte será a intervenção inicial dos oradores convidados e depois uma segunda parte em que as senhoras e os senhores deputados colocarão as questões que entenderem tanto ao Sr. Embaixador como ao Sr. Diretor de Serviços da Dinamarca. Queria também sinalizar a presença da Sra. Vereadora Paula Marques, da Câmara Municipal de Lisboa, que manifestou vontade de assistir também a esta apresentação sobre o processo de centralização na Dinamarca. E sendo assim, agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Embaixador, daria a palavra ao Sr. Embaixador, se quiser dirigir algumas palavras iniciais. Faz favor, Sr. Embaixador.
Obrigado muito, Sr. Presidente. É uma honra, naturalmente, senhores deputados, naturalmente é uma grande honra de estar convosco nessa reunião e audição para explicar um bocadinho sobre a nossa experiência com as reformas estruturais, duas reformas estruturais, e naturalmente, e como uma muito gosto, para mim é uma experiência muito interessante, porque como embaixador, naturalmente, eu não é uma experta sobre os assuntos de descentralização do Estado, mas como o nosso diretor responsável por este processo está conosco, e provavelmente melhor para vosso tratamento do assunto e discussão sobre o mesmo coisa aqui em Portugal, de saber mais em detalhes para o senhor diretor do Ministério do Econômico sobre, e interno sobre esta. E para mim, somente para dizer o final, algumas coisas sobre o segundo reformas estruturais, vai dizer a deslocalização do Estado no vários municípios. É uma reforma estruturais mais recente, de 2015. Mas se nós podemos iniciar como diretor no videoconferência, e provavelmente melhor para a vossa trabalho. Obrigado muito.
Nós é que agradecemos, Sr. Embaixador, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado colaborar connosco nesta audição. Não é novidade para ninguém que a Dinamarca é um país que tem um território com uma dimensão próxima do nosso, portanto é um país de dimensão média no contexto geográfico da Europa e da União Europeia. Tem duas características que se aproximam muito também de Portugal. Uma é que tem uma vasta área litoral, até da leitura que fiz de alguns documentos relacionados com este processo de centralização, há uma preocupação particular sobre a preservação do litoral, e essa é uma matéria que nos preocupa também bastante, como todos nós sabemos. E tem uma outra característica, é que também tem ainda um vasto território rural, e portanto a articulação entre território urbano e território rural é também uma das grandes preocupações deste processo de centralização, e portanto a experiência dinamarquesa, com todas as diferenças óbvias que existem entre Portugal e a Dinamarca, é uma experiência que nos poderá enriquecer para o nosso debate sobre o processo de centralização. E então, Sr. Embaixador, eu queria mais uma vez agradecer ao Sr. Diretor, ao Sr. Søren Hansen Jensen, o facto de estar também na Dinamarca, presumo que em Copenhaga, transmitir, portanto, através da videoconferência, poder transmitir os seus conhecimentos sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Søren Hansen Jensen, e portanto, no sentido de nos poder fazer uma primeira apresentação sobre esta matéria, dava-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Søren Hansen Jensen.
Yes, thank you.
Muito obrigado.
And, thank you for this opportunity.
Obrigado por esta oportunidade para partilhar algumas das experiências dinamarquesas.
I was present and part of all the Danish process.
O processo dinamarquês do passado e do presente durante o período de 2002
a 2007,
em que começámos a implementar a reforma do governo local. Há cerca de hoje temos na Dinamarca um governo local muito forte.
If you go to the next slide.
Passarmos para o próximo slide.
The government in Denmark and the parliament is of course setting out the overall regulation.
Regulamentos.
For the municipalities.
Para os municípios.
But the municipalities do have
para que os municípios possam ter maior independência e procurar soluções locais dentro da estrutura da legislativa. Passando para o próximo slide, podemos ver que o papel dos municípios
é
referido nos orçamentos. Os orçamentos públicos na Dinamarca estão nos municípios.
In the next slide, próximo slide, in local government in Denmark,
desenvolvimento do governo local da Dinamarca. Podem ver, isto é uma transição passo a passo de pequenos municípios muito pequenos, antes de 1970, em que tínhamos 1.400 municípios e agora apenas 98.
Há
vários anos,
a new discussion
começou uma nova discussão
sobre o sistema. Was it still working?
Saber se ainda estava a funcionar a reforma. E se tínhamos 271 municípios e 14 condados. As expectativas destes pequenos municípios tinham poder económico e profissional.
And at the regional level, the discussion was about the hospital sector.
Did we have too many authorities, 14 counties, governing the hospital sector? Governar o setor hospitalar.
The conclusion.
A conclusão.
The political conclusion was that
política era que precisávamos de uma alteração, uma mudança para reduzir o número de entidades a um nível regional e o número de municípios. E a reforma em 2007 consistiu de, primeiro, a criação de a redução de municípios de 271 para 98 municípios.
At the same time,
e ao mesmo tempo, uma redistribuição das tarefas entre a nível de diferentes níveis administrativos e políticos. Antes da reforma, os condados a um nível regional eram responsáveis também por alguns serviços sociais dentro do setor social, educação e por aí fora. Como resultado da reforma, as novas regiões são hoje apenas responsáveis por hospitais e serviços de cuidados de saúde. E pouco mais.
Os serviços
eram centralizados a nível, no nível municipal, por exemplo, nos serviços sociais, a divisão entre serviços especializados e serviços especializados foi alterada e os municípios são agora responsáveis por fornecer todo tipo de cuidados sociais no setor público. A economia na reforma foi baseada na definição de tarefas, passando as tarefas dos condados para os municípios, e o pessoal seguia.
Was provided. As a part of our system before
o nosso sistema
reform,
antes da reforma
reform,
e depois da reforma
a solidarity
é solidariedade entre os mais pobres, os municípios mais pobres e mais ricos do país.
We have a system
temos um sistema chamado sistema de compensação em que o dinheiro passa das municípios mais ricos para os municípios mais pobres. Em média,
temos
quase todos os mesmos serviços em todo o país.
Agora
no próximo slide podemos ver um mapa de Dinamarca, com a distribuição das cidades. Talvez possam notar que temos uma redução de municípios.
E
no próximo slide, em que tem as regiões, vêem também também o número de políticos foi diminuído.
The next slide, I'm not going to detail with that, but that is summing up how the tasks are distributed today.
Mas é como as tarefas são distribuídas hoje.
Implementing such a reform,
implementando esta reforma, foi um grande progresso em relação à gestão de recursos humanos.
You really need stability.
Precisamos de estabilidade
para
garantir o pessoal nos municípios, nas regiões e no Estado, na administração do Estado.
Nothing is going to happen during this process in relation to your job.
Neste processo em relação
the Danish solution was
a solução na marquesa
que
estiver
antes de 2007
também teriam um emprego antes de 2007 e depois disso também teriam o mesmo emprego. Manteriam vossos empregos com a reforma. O que aconteceu depois, voltamos para a situação normal e as pessoas podem perder os seus empregos, mas não durante o processo de transição.
Isto
foi uma reforma muito grande e hoje podemos perguntar como é que foi possível sem resistências. É claro que houve resistências. A redução do número de políticos ao nível local foi, claro, um obstáculo no princípio. Mas
o deal foi, so to speak, that if you accept
aceitarmos como políticos locais uma redução no número, podemos ter mais tarefas, podemos ter mais, maiores responsabilidades políticas. Podemos fazer municípios maiores, com mais tarefas e mais responsabilidades.
Será politicamente
mais interessante e mais poderoso ser um membro de um conselho municipal.
E, no fim,
foi aceito pela maioria destes intervenientes. E isto não aconteceu do dia para a noite. É um processo lento, houve muitos debates durante os anos em que esta reforma foi elaborada. Eu penso que a nossa experiência é muito importante que tentem fazer isto com debates públicos de forma a conseguir maturidade para a alteração.
One of the big turning points
mais importantes
came, all the process started with a commission who,
o processo começou com uma comissão em 14 meses que vieram com apareceram com várias propostas para a reforma
rally,
e estas propostas
the capital, in the rural area, in the
nas áreas rurais foram publicadas e todos os presidentes tiveram tempo para ler estas propostas e o governo não tomou uma decisão final, mas depois da publicação a impressão era que isto vai acontecer. O Ministério do Interior, nessa altura, apresentou as ideias e se pensaria sobre elas, mas toda a gente deixou a reunião com a impressão de que isto iria acontecer e começaram a pensar quais dos nossos vizinhos gostaríamos que nós de trazer para junto de nós, para construir um município maior. Agora, no próximo, na reflexão, no processo, trata-se de como é que nós
tornamos estas
municípios mais pequenos em maiores. Foi uma combinação de um processo de baixo para cima ou de cima para baixo.
Ou,
centralmente, os novos municípios têm pelo menos
30
mil, por exemplo,
numa população de 30
mil. 20 mil seria aceitável, mas isso era pouco. Com esta diretiva, os municípios foram pedidos aos municípios que considerassem e recebemos quase todos os municípios propostas acerca de como é que os municípios deviam ser construídas ou propostas que esta combinação de abordagens teve um papel muito importante na legitimação dos municípios e a sua aceitação.
Se
passarmos para o último slide, algumas lições.
I would like to point out now, 10 years later,
considerar 10 anos depois que a reforma de estrutura foi necessária, mas não foi suficiente. Não acreditem que todos os problemas que tenham hoje serão
resolvidos
ao fazer uma reforma deste tipo. Os políticos não terminam com a estrutura, com a reforma da estrutura. Passamos a ter um novo sistema
e condições básicas
quanto às decisões que têm que ser tomadas.
Se você tomar the regional level,
a um nível regional, alguns dos problemas de que falávamos para além da reforma eram demasiados, havia demasiados condados, demasiados hospitais, tratamentos especializados estavam muito espalhados por muitos hospitais e não tínhamos a capacidade de fornecer os serviços de qualidade suficiente. Agora temos três regiões e na base disto depois as decisões para criar uma estrutura de novos hospitais estamos a construir hospitais nas cinco regiões onde se fornecem tratamentos especializados em relação à qualidade. Outra decisão que foi tomada foi criar maior competitividade
private hospital sector in Denmark, um setor, and this competition has increased productivity at the public hospitals
sentiam
passavam de municipalidade para municípios para condados e condados para municípios
quem era a responsabilidade do condado para município. Hoje, como eu já disse, todas as responsabilidades estão centralizadas ao nível dos municípios, portanto não há discussão acerca disto.
Então, this was a very short introduction to the pequena, uma breve introdução à reforma dinamarquesa e o processo. I would be happy to try to answer whatever questions you have about it.
Todo o prazer em responder às perguntas que tiverem.
Muito obrigado pela apresentação. O Sr. Embaixador está a sugerir que fizéssemos já a segunda apresentação e depois então passássemos à fase das questões pelos senhores deputados. Faz favor, Sr. Embaixador.
Thank you very much, Sean, and thank you very much, Mr. President, for this opportunity also to present you para apresentar o mais recente reformas estruturais sobre as questões de deslocalização do Estado. É uma decisão que o governo fez no ano 2015, outubro de 2015, e por isso os resultados ainda não estão completamente assegurados, mas em total foi uma decisão de deslocalizar 11,5% de todos os funcionários do Estado para os vários municípios. E uma mistura, foi cerca metade de instituições em geral, 20 agências em geral, que foi deslocalizado no território, e os outros metade foi uma tipo de metade de uma agência, uma parte menor de uma agência que foi deslocalizado para outras cidades do Dinamarca. E este é somente para signalar quais são os tipos de agências. Em geral, foi mais ou menos todos os ministérios que foi envolvido deste tipo de deslocalização, mesmo o Ministério dos Assuntos Estrangeiros. E este é uma para mostrar quais são os vários cidades que recebi este tipo, vários tipos de agências. Em geral, foi uma deslocalização dos cinco ilhas, vários. Dinamarca é uma composição de mais que 110 ilhas, e foi uma deslocalização dos 5 maiores ilhas de Dinamarca, e em total 38 cidades foi envolvido de neste tipo, recebi vários tipos de agências do Estado. E este é para mostrar quais são os divisão entre os vários partes de Dinamarca que recebi os cidades, os agências do Estado. Agora, em outubro, 2 anos depois o decisão do governo, mais ou menos 2/3 do agências foi já feito, ou deslocalização já foi feito, e vai dizer que mais ou menos 2.300 funcionários foi o função foi deslocalizado depois dos 2 primeiros anos. Antigamente nós não tivemos grandes experiências deste tipo de deslocalização. Vários, estes são os 3 primeiros experiências, 2004, 2005, 2007, mas naturalmente não com uma mesmo quantidades de funcionários. E por isso foi uma discussão significante entre as vários funcionários e claramente também no Parlamento ao final, mas é uma tentativa do governo de difusar os agentes para dizer como esta difusão é provável que as regiões ou municipalidades que não são favorecidas pela mondialização ou pela mondialização pode receber uma agência para ajudar o envolvimento ou crescimento. Mesmo em Dinamarca, o crescimento é muito igual, como uma variação muito grande entre Copenhague e várias cidades do Dinamarca. E por nesse tipo de decisão do governo, é para ajudar uma melhor correção nacional, e para também tentar de utilizar a competência do Estado no Mário e funcionar ou localizar no mesmo cidade com a competência, por exemplo, na indústria. Por exemplo, os pontos mais ao sul, ao lado da Alemanha, nós temos uma cluster, uma região como indústria no área da energia renovável, eficiência. E como deslocalização do parte do Ministério da Energia, que gera este tipo de assunto, para esta cidade do Sønderborg, é uma maneira de tentar de receber uma sinergia entre o Estado e a sociedade civil. Mas se vocês têm algumas questões, eu vou tentar de responder, ou se não, provavelmente o senhor diretor do Ministério de Economia pode responder também. Mas como é um assunto muito atual, porque o governo dinamarquês provavelmente vai decidir uma segunda onda de deslocalização esta semana. Esta é somente a primeira onda deste tipo de decisão, de deslocalização. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua exposição. e sobre uma matéria tão interessante que ainda há pouco tempo também foi objeto de debate no nosso país, a questão da deslocalização de entidades do Estado para outras regiões, e portanto é uma matéria também muito atual. A diferença é que na Dinamarca já está em execução, em Portugal ainda está no início da discussão. Muito bem, vamos então passar agora aos senhores e às senhoras deputadas, e dava então a palavra à senhora deputada Berta Cabral, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada. Ainda assim, voltava a dar a palavra à senhora deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Embaixador, quero cumprimentá-lo pela sua presença nesta comissão e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar as experiências de reforma administrativa do vosso país, da Dinamarca, que para nós é sempre muito útil, primeiro porque são realidades relativamente semelhantes à nossa, em Portugal, e também porque quando se pretende desencadear no nosso país uma reforma com esta dimensão e com a profundidade que nós gostamos que venha a acontecer, e gostaríamos que viesse a acontecer, ouvir outras experiências bem-sucedidas e partilhar essas experiências com os parlamentares que têm em primeira análise a obrigação e a responsabilidade de constituir o pacote legislativo que conduza a essa reforma, embora muito depois da prática é que na realidade as coisas acontecem, mas isso será depois com os municípios e com o Governo, mas nesta fase em que temos a responsabilidade de legislar é muito oportuno e muito importante podermos ouvir estas experiências. Em Portugal, como talvez tenha conhecimento, há várias décadas que Portugal pretende desencadear um processo de descentralização administrativa nos municípios. Mas os passos têm sido muito tímidos, pequenos, porque, por um lado, há uma grande heterogeneidade dos municípios, há municípios de grande dimensão e municípios de muito pequena dimensão, e, por outro lado, normalmente a questão financeira acaba por ser o estrangulamento final de qualquer processo de descentralização, porque os municípios não têm receitas suficientes para exercerem mais competências e mais responsabilidades do que aquelas que hoje exercem e, por conseguinte, atribuir-lhes mais competências, mais matérias para a sua alçada de responsabilidade implica necessariamente também uma transferência orçamental ou a criação de impostos específicos que permitam aos municípios fazer face a essas novas competências, exercendo serviços de proximidade com qualidade, porque a população compreende, aceita e valoriza a proximidade, mas valoriza acima de tudo a qualidade do serviço. E, portanto, temos que garantir que a descentralização se faz de forma eficiente e eficaz, ou seja, com qualidade e, porventura, gastando menos do que aquilo que se gasta hoje ou na melhor das hipóteses, gastando o mesmo, prestando um serviço melhor. Tem que haver valor acrescentado na descentralização. Esse é um dos princípios básicos que tem levado com que este processo tenha tido algumas demoras. No último governo houve algumas experiências piloto de transferência de competências, mas não transferência universal, foram contratualizadas pontualmente entre o governo e alguns municípios, com o respectivo orçamento anexo, com o respectivo envelope financeiro. Como elas estavam acompanhadas do envelope financeiro, correram bem, porque efetivamente os municípios passaram a ter os meios necessários para exercer essas competências. Feitas essas experiências, foi considerado que se deveria passar para a fase seguinte, que seria a transferência efetiva das competências para os municípios. E é nessa fase que nós estamos, com vários diplomas já em discussão neste Parlamento, o último dos quais, porque era uma condição essencial, a lei das finanças das regiões autónomas, que é a lei que tem que prever quais são os meios financeiros que os municípios vão ter à sua disposição para cumprir com as novas competências. E estamos nesta fase porque, efetivamente, a lei ainda é um bocado vaga e precisa de ser objetivada, detalhada, e os próprios municípios, através da Associação Nacional de Municípios, têm entre mãos essa tarefa de negociar com o Governo as verbas necessárias e adequadas e quantificá-las em função das tarefas, das novas tarefas que vão passar a desempenhar. E, portanto, o que eu gostaria neste momento de perguntar ao Sr. Embaixador e ao representante do Ministério que nos... e que eu felicito pela apresentação que nos fez aqui, é se este processo, percebi que decorreu entre 2002 e 2007, não é? Foi um processo faseado ou foi um processo rápido, independentemente das autarquias terem alguma heterogeneidade, porque também na Dinamarca não têm todas a mesma dimensão. Queria também, por outro lado, perguntar se financeiramente foi um processo fácil conseguir dividir as verbas que vimos ali apresentadas entre os três níveis da administração central, regional e local, se foi fácil chegar àquele entendimento e àquele valor, como é que chegaram lá, se tiveram que quantificar tarefa a tarefa, se tinham uma contabilidade analítica por tarefas, por forma a poderem considerar o valor correto para que não houvesse surpresas mais tarde. E, por último, que balanço é que fazem desse processo de descentralização, se melhorou a qualidade dos serviços públicos, se o fazem com menos encargos para o orçamento global e com menos impostos, porque no fundo é isso que conta, com menos custos para o contribuinte, ou seja, com melhor serviço e menos encargos para as populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Eu queria perguntar à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha se não se importa que o Sr. Deputado João Vasconcelos intervenha primeiro, porque tem uma reunião da Comissão de Defesa que ele vai ter que presidir. Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para intervir, o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também cumprimentar o Sr. Embaixador da Dinamarca e também o representante do Ministério de Economia e Assuntos Internos, que também aqui está online connosco. Não me querendo repetir aqui nas anteriores questões colocadas pela Sra. Deputada Berta Cabral, também referir que o Bloco de Esquerda pugna por uma efetiva regionalização no país. De facto, desde 2074, quando houve a Revolução de Abril, está plasmada, a partir da Constituição que tivemos, de 1970, portanto, 6, está plasmada a descentralização de competências, portanto, cumprindo o princípio da subsidiariedade, descentralização de competências para órgãos diretamente eleitos, nomeadamente freguesias, câmaras municipais e regiões administrativas. Efetivamente foram dados passos importantes, mas o processo de regionalização com a criação de regiões administrativas ainda não é uma realidade no nosso país e, como foi dito também, Portugal, que mais ou menos em termos comparativos e semelhantes com Dinamarca, também é um país de dimensão média. A questão da descentralização, como disse, está plasmada na Constituição e efetivamente já passaram 40 anos, enfim, desde a implementação da Constituição e a regionalização ainda não é um facto concreto no nosso país. O Bloco de Esquerda defende que haja um processo de regionalização completo, efetivamente que tenha em conta a eleição direta, portanto órgãos diretamente eleitos pelos cidadãos, nomeadamente também as regiões. Por outro lado, que a descentralização de competências englobe, portanto, serviços à escala, portanto, municipal, efetivamente que não ponha em causa questões universais, como a questão da saúde, a questão da educação, que são questões muito importantes. É necessário que No nosso caso, elas, portanto, estas competências, portanto, de universais, estejam na ótica do Poder Central, com certeza que, tendo em conta também a colaboração com o poder Regional. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Embaixador, não me querendo repetir, como disse nas questões colocadas, é se este processo de regionalização na Dinamarca se foi aceito facilmente pelas diversas entidades, pelos cidadãos, se houve um processo de resiliência, de contestação, se houve um referendo, se houve votação, efetivamente, só para perceber efetivamente como foi implementado este processo de regionalização e que foi há muito pouco tempo, com certeza, era esta a questão que estava a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E então, sim, agora dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial ao Sr. Embaixador. Bem-vindo. É um gosto partilhar esta experiência que se passa na Dinamarca. Também uma saudação para o Sr. Hansen Jensen, que nos trouxe aqui uma experiência detalhada daquilo que acontece na Dinamarca. Eu diria que esta apresentação a que acabámos de assistir tem claras diferenças em relação ao processo que pretendemos desenvolver no imediato em Portugal. E desde logo porque o vosso processo foi muito mais abrangente. Foi um processo que incluiu a questão da criação de regiões, da supressão de municípios e da descentralização de serviços da administração central. Bem assim como de uma grossa fatia de funcionários da administração central que passaram para a administração local. Os meus colegas que me antecederam já levantaram a questão, e desde logo o Sr. Deputado João Vasconcelos, que foi o último a intervir, levantou a questão se tudo isto tinha decorrido de uma forma pacífica. Tomando como exemplo aquilo que neste momento está a acontecer em Portugal, com a possibilidade de mudança de um serviço da administração central para outra zona do país, eu repito a mesma pergunta. Foi fácil e pacífico por parte dos envolvidos a aceitação destas transferências de serviços da administração central? Depois, estamos aqui perante algo que em Portugal também se pretende que aconteça, pelo menos parcialmente, ou seja, nós estamos neste momento a discutir e a analisar a questão da maior autonomia dos municípios, mais poder aos municípios. Mais poder significa também mais condições financeiras para o exercer, como a senhora deputada Berta Cabral falou, e eu pergunto, qual é, na Dinamarca, a participação dos municípios em termos percentuais nas receitas do Estado, para podermos ter aqui uma indicação em relação àquilo que pode ser tomado como um exemplo para outras situações idênticas. Depois, não há dúvida que na Dinamarca a questão da descentralização de competências tem um histórico já mais aprofundado, mais trabalhado do que tem em Portugal. Eu diria que nós estamos a dar, se não os primeiros passos, os segundos passos nesse caminho. Mas estamos interessados, percebemos que assim não só se reforça o poder local, a sua capacidade de intervenção, mas a resposta mais pronta às populações. E essa resposta é aquilo que efetivamente as pessoas reclamam. Foi curioso ouvir o Sr. Embaixador falar que uma das questões mais complexas que havia tinha a ver com listas de espera na área da saúde para os atendimentos hospitalares. A questão do serviço hospitalar, acho que entendi bem. Na realidade, é também uma das questões que hoje se discute diariamente em Portugal. A questão das listas de espera, a resposta na área da saúde. E esta é também uma área que está prevista no pacote da descentralização que o Governo prevê passar para os municípios. Portanto, para além daquela questão que perguntei e da questão da forma como é que toda esta grande reforma foi acolhida por parte dos diversos intervenientes, porque na Dinamarca houve muito mais intervenientes do que em Portugal, se pressupõem, eu diria, queria ainda perceber, porque houve uma redução muito grande na vossa experiência de municípios, muito grande, de 1970 até 2007, foi enorme. Eu perguntava-lhe como é que se as populações reagiram a essas agregações, como é que se desenvolveram as políticas que estavam subjacentes aos equilíbrios necessários para que isso corresse bem. Porque fazer um mapa tão diferente do inicial obriga um esforço não só de sensibilização, mas um esforço de envolvimento muito grande até por parte das populações, porque há toda uma reformulação imensa de serviços. Depois, e a terminar, verifica-se que isto foi um processo gradual, não aconteceu de súbito. Foi um processo que demorou pelo menos uma década, mais de uma década em desenvolvimento. Neste momento, passado todos estes anos já, e parecendo-me até que ainda continuam a proceder a transferência de responsabilidades para a área dos municípios, qual é a avaliação que fazem daquilo que aconteceu ao longo desta década e meia? Quais são as necessidades de correção mais significativas e o que é que, na realidade, foi melhor absorvido? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Não temos mais inscritos. Se me permitissem, eu gostaria de colocar três questões muito rápidas ao Sr. Embaixador ou ao Sr. Diretor do Ministério da Economia. Em primeiro lugar, é uma coisa muito interessante, que é um tema de debate no nosso país, é precisamente o facto, ou a questão, se países com dimensão geográfica média, como é o caso de Portugal e Dinamarca, devem ter ou não regiões. Se justifica países que não têm uma dimensão geográfica muito grande, se justifica haver o nível de administração regional, um nível de administração das regiões, ou se, pelo contrário, basta haver o nível central e depois o nível local. Ou seja, se justifica num país com dimensão geográfica média haver esta escala intermédia de administração. Por outro lado, percebi, julgo ter percebido, que cerca de um quarto das responsabilidades de administração do território cabem precisamente às regiões. E, em particular, há três aspectos que são muito relevantes e que ficaram nas regiões, que estão sediadas nas regiões, nomeadamente a saúde, a educação e o planeamento. Fiquei com a sensação que estas serão as áreas prioritárias ou principais onde as regiões intervêm e que correspondem, de facto, a áreas onde a universalidade deve ser assegurada e, portanto, presumo que terá a ver, de facto, com o facto de, com esta justificação para ficar sediado nas regiões. Finalmente, questões que já foram aqui colocadas pelos vários senhores deputados, é, de facto, o processo de participação em toda esta dinâmica de descentralização. É uma questão que eu acho que o nosso país tem muito a refletir e a aprender, é que estes processos de alteração, de reformas tão estruturantes do Estado e do território, têm que ter uma componente muito forte de participação. Foi interessante que o Sr. Embaixador e o Sr. Diretor tivessem feito esta recomendação de que todo este processo fosse feito de forma pública, em reuniões públicas, com envolvimento de todos os partidos, de todas as entidades que de algum modo têm a ver com estas matérias, e esse acho que tem sido um dos déficits das nossas reformas ao nível territorial. O caso mais recente foi o caso da agregação das freguesias, que em termos de participação e em termos de espaço para debate foi praticamente inexistente, com uma particularidade muito interessante, é que apesar de todos nós percebermos que processos de transformação do território, nomeadamente ao nível dos municípios, são difíceis, são complicados, têm frequentemente questões culturais, tradicionais muito fortes. O que é interessante é que foi possível fazer uma reforma na Dinamarca também ao nível dos municípios, partindo dos municípios. Ou seja, foram os municípios que propuseram eventuais agregações no sentido de ganharem escala e por isso ganharem poder também de gestão dos seus territórios. Estas eram as questões que queria colocar. Talvez passasse a palavra ao Sr. Diretor primeiro. Sr. Diretor, presumo que nos esteja a ouvir. E então agradecia mais uma vez que pudesse comentar e responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Faz favor, Sr. Diretor.
Eu não tenho certeza se tenho apanhado todas as perguntas, mas vou tentar responder algumas destas questões que eu ouvi.
Some questions
era
easily accepted,
se, foi, se a reforma foi facilmente aceita pelo público.
As you probably know,
e como sabem, provavelmente,
we usually have minority
nós temos governo de minoria, portanto não tivemos um governo que tomasse essas decisões, tiveram também que criar uma maioria para esta aceitação da reforma.
É claro que
houve muita resistência no princípio. Eu penso que disse que muitos dos políticos locais, presidentes locais, eram contra a reforma no princípio. Realmente,
o Ministro do Interior, na altura,
vinha do Partido Trabalhista e que, ao mesmo tempo, tinha um grande número de
no meio dos
municípios. Ele não concordava porque a reforma iria fechar muitas posições. Durante o processo e durante o debate, tornou-se cada vez mais aceitável que era impossível continuar com o nosso modelo muito descentralizado se não criássemos municípios maiores. E havia também um consenso muito grande em relação entre os partidos liberais e conservativos que nós deveríamos ter um setor público descentralizado. E essa seria a nossa primeira, principal prioridade. E temos que aceitar que os municípios maiores e criando as regiões, era necessário criar as regiões também. Eu falei também
que o número de assentos
políticos serão mais menos do que eram aceitos. em relação ao público.
At the time of the process, there were some,
na altura do processo,
questioners in some of the medias who told us that there was a maybe small, but there was a majority in favor of a reform.
Havia uma maioria em favor da reforma.
After the reform, and when some
depois da reforma e quando algumas províncias apareceram,
eager to blame the reform for the problems, but it's normally has more to do with the decisions that have been taken.
Tem mais a ver com as decisões que foram tomadas posteriormente. De qualquer forma, não houve grande resistência pública, mas poderia ter acontecido se não tivéssemos o debate público, não tivéssemos feito o debate público. Algumas questões de economia.
When tasks were transferred from the state or from the counties to the municipalities,
for example,
when specialized social services
were transferred from the counties to the municipalities,
what we did was calculated how much money did the counties spend on this task before the reform.
And that sum of money was transferred to
municipalities. So it was, so to speak, a zero-sum game. If the counties had spent X billion euros of some specific task and it was transferred to the municipalities,
they would receive the
euros.
Montante de euros.
It is not directly deciding on new legislation,
dando maior competência e novas tarefas aos municípios. Então,
o governo
era obrigado a transferir o financiamento.
That the municipalities should do more of this and that and leave the bill with the municipalities.
Portanto,
the state will then have to pay. And the other way around, if the parliament decides that something you are doing today you are not going to do tomorrow,
then the state can make
a reduction in the financing of
algo que aconteceu.
There was also a question about
se o processo foi rápido ou faseado.
It took a little more than 4 years.
Mais do que 4 anos.
Looking back today,
e olhando para então, a essa altura,
foi right.
Mais ou menos o tempo que deveria ter tomado.
Have to have a very delicate balance.
Temos que ter um balanço, um equilíbrio muito certo, fazer tempo para dar tempo para permitir elaborar esta reforma, dada a aceitação dos stakeholders, e quando a decisão foi tomada, não deem demasiado tempo antes de as implementarem, porque as pessoas querem que assim que a decisão tenha sido tomada, eles querem seguir em frente.
The last part of the reform,
a última parte da reforma,
the legislation and so on, was actually done in 2006,
feita em 2005,
and then the year 2006 was a transition year.
Foi um ano de transição.
It was a year when the old municipalities
should prepare para os novos.
They had 12 months to do that.
Tempo. And e tivemos 12 meses para prepararmos.
We could have done it in 6 months.
Alguém disse que devíamos ter feito em 6 meses, eu não sei, mas talvez tenhamos levado demasiado tempo.
Well, some questions were also about what has been our
as perguntas sobre o que foram
afterwards, a nossa experiência spending,
em relação à qualidade e aos gastos.
If you ask,
se perguntarem
top civil servants working in the municipalities and in the
funcionários
regions,
que trabalhavam nos municípios e nas regiões, e os políticos em ambos os níveis, eles concordam que a qualidade subiu, foi melhorada. Hoje os municípios, temos mais municípios mais competentes e estamos a ter uma nova estrutura de hospitais em que tratamentos especializados são centralizados em menos entidades, portanto, pode aumentar a qualidade.
Reform also meant an increase in efficiency.
Também aumentámos a eficiência.
On some distances, yes.
Em alguns casos, sim.
Some indications
pode indicar algumas indicações
of reductions in administration costs
em relação aos custos da administração nos municípios,
where they have been created by merging one, two, three,
ao fundir uma, duas, três pequenos municípios.
This is not something that is
não é algo que acontece automaticamente. Se quiserem recolher estes benefícios, terão que tomar as decisões depois, na altura em que a reforma teve lugar na Dinamarca.
Strong and good economy in Denmark, like most of Europe at that time. So there was not this
pressure from the outside to really collect
possible benefits later on.
Isso só aconteceu mais tarde.
Podemos
dizer que a reforma criou algumas possibilidades, mas ainda não foram todas realizadas.
There was also a question. That's countries of the size of Denmark and Portugal
really need a regional level. Mais ou menos da mesma dimensão da Dinamarca.
That is really a political question. It was also debated in Denmark and still today.
Dinamarca,
some parties in Parliament believe that we should only have municipalities and the state. We don't need
os municípios e o Estado acham que não é necessário haver regiões. E o debate tem lugar em relação aos hospitais e aos centros de saúde. Os municípios, alguns municípios são demasiado pequenos para governar o setor hospitalar. E, portanto, a resposta será ter um sistema de hospitais centralizados. Essas são as respostas às vossas perguntas.
Thank you. Muito obrigado, Sr. Søren Hansen Jensen. Agradecemos muito a sua participação nesta audição da Comissão Parlamentar da Assembleia da República Portuguesa. Obviamente que há diferenças muito evidentes entre a Dinamarca e Portugal. De qualquer modo, a experiência dinamarquesa permite-nos refletir melhor sobre a realidade do nosso processo de descentralização e, por isso, queria agradecer muito os contributos que nos deu com a sua intervenção e com os seus esclarecimentos e despeço-me. Talvez tenhamos a oportunidade mais tarde de voltar a conversar sobre o processo de descentralização em Portugal. Muito obrigado, Sr. Søren Hansen Jensen, mais uma vez. E agora dava a palavra ao Sr. Embaixador. Faz favor, Sr. Embaixador.
Thank you very much, Mr. President. Just a follow-up question, perhaps, to the Danish
director. Em relação àquilo que disse o diretor dinamarquês, a comissão que elaborou o relatório, que foi muito importante a nível do ponto de viragem do processo, qual era esta comissão? Quem eram os membros? Eram membros da sociedade? Ou eram parlamentares nacionais? Qual era a composição desta comissão? E a segunda pergunta mencionou o que foi dito, uma questão que foi colocada
Vasconcelos and also,
do Dr. Vasconcelos e também que foi mencionada por si, Presidente, de assegurar o bem público, o nível do bem público. E é a minha compreensão superficial como embaixador. Há uma tendência que as pessoas dizem que nos hospitais, e como são as 5 regiões a cargo, que existem semelhanças em construir estes super-hospitais e o tratamento. Talvez pode dizer mais algo sobre estes super-hospitais, etc. Deixa-me reiterar o que o diretor disse durante a sua primeira apresentação. Nós temos, na Dinamarca, nós temos um sistema onde os ricos, onde as onde os municípios ricos pagam pelos municípios pobres. Portanto, há aqui um sistema igualitário, digamos. Eu não sei se existe em Portugal ou não. Por exemplo, Cascais pagaria a nível das cidades que não têm tanto. Portanto, há aqui um aspecto estrutural dentro do país que assegura o nível de serviço que é possível, ou seja, guardar o mesmo nível de serviço em todos os municípios. Não é só do Estado, até há um município e a nível dos seus impostos, mas daqueles que são mais ricos, dos municípios mais ricos até aos mais pobres. A nível do processo, talvez, não sei se já viram o Borgen, é uma série na televisão, e Borgen mostra a coligação que existe no sistema a nível do governo minoritário e minoria, perdão. Portanto, em mais de 40 anos, a nível da reforma estrutural, que o consenso é uma necessidade e também é uma tradição que existe e que já tem a ver com muito no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu não sei se mais alguém quer colocar uma questão rápida. Sr. Diretor, Soren Hansen, pretende colocar? Faz favor. Faz favor, Sr. Diretor.
Please.
Yes. Sim. Está a ouvir-nos?
Yes.
Sim, sim.
Sure, I can comment on these questions. Yes.
Sim.
The commission.
A comissão
was composed of top civil servants from the ministries,
4 representantes dos ministérios,
4 experts on
especialistas extras sobre questões municipais,
and then representatives from e representantes the national organizations for municipalities and the national organization for counties and
nacional para os condados.
So, it was in Denmark we normally don't have politicians taking part in such commissions.
Parte nestas comissões, portanto, foi
civil servants from the state, from the municipalities organizations, the counties organization, and 4 external experts.
E também de perito, organizações de peritos externos.
One solution.
Deviam trazer um número de soluções e não apenas uma única.
So to speak, poderem put forward
apresentar
suggestions, proposals, sugestões, propostas
que os políticos pudessem utilizar nas suas negociações políticas que depois tomaram lugar depois.
About the hospital sector,
acerca do setor hospital,
yes, we are creating,
hospitalar, nós criamos
super hospitais
nas 5 regiões e realmente isso reflete-se
no
desenvolvimento profissional nesse setor. Os doentes passam cada vez menos tempo em hospitais, eles vão
recebem tratamento especializado
e regressam às suas casas.
And to make this transition,
e para fazer esta transição do setor hospitalar, as regiões foram cruciais.
I think it would have been impossible to cope with this development if we had continued to have 14
different
counties with hospital
responsibilities. Continuado criando as mesmas responsabilidades hospitalares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, muito obrigado pela participação nesta audição, julgo que foi bastante interessante para a nossa reflexão e certamente que irá acompanhar também o processo de descentralização em Portugal e se quiser colocar alguma questão, nós com muito gosto acolheremos as sugestões que nos queira transmitir. Sim, o Sr. Deputado está a sugerir se seria possível ficarmos com a apresentação, mas sim, já temos a apresentação, portanto iremos distribuir pelos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. Neste momento nós não temos uma solução universal para todos os países, é uma solução dinamarquesa por Dinamarca. Se vocês podem ser inspirados, bem-vindo. Naturalmente, vários países têm várias tradições e histórias, várias soluções são necessárias, mas esta não é uma apresentação para fazer uma cruzada de Dinamarca, somente de dizer que é possível se inspirar entre os vários países em Europa. E, secundamente, sobre as questões de impostos, é uma questão muito interessante historicamente, porque, if I'm allowed to say it in English, we have
se posso dizê-lo em inglês, nós temos uma grande tradição entre Dinamarca e Portugal, quando vosso segundo rei ofereceu a sua irmã ao nosso rei dinamarquês para casar com ele. Portanto, tiveram três filhos e dois foram reis na Dinamarca no século XIII. Portanto, foi realmente, digamos, uma casa real composta por um rei dinamarquês e uma rainha portuguesa. Era mais prático do que o amor. Foi uma aliança para vos proteger dos franceses para se concentrar no sul e depois em relação à invasão muçulmana no sul. Mas o que é interessante é que algumas pessoas, de acordo com as lendas, queixaram-se das princesas dinamarquesas, ou seja, ela levou com ela como a tributar a nobreza e inspirou o rei dinamarquês para esta imposição tributária. Foi uma inspiração naquela altura, há muitos anos atrás, e tenho a certeza que outras inspirações tributárias podem ser utilizadas. Portanto, existe uma relação que data de muitos anos atrás, mas que não resulta na mesma solução de sempre.
Talvez esta conjugação cultural entre Portugal e Dinamarca faça com que se diga na Europa que os dinamarqueses são os latinos do Norte e possivelmente terá alguma coisa a ver com esta mistura cultural a partir do século XIII, não é? Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Sr. Embaixador. Muito obrigado.